Regular ou não regular a tecnologia? Eis a questão e a questão desse novo episódio do Fiapcast. A gente está vendo uma evolução desde o marco civil da internet, da questão da regulação sendo discutida no ambiente de tecnologia. As novas tecnologias, a inteligência artificial generativa trouxeram novos limites, novas discussões e muita polêmica para o mercado. E a gente vai desvendar um pouco mais dessa polêmica. Eu sou o Guilherme Pereira, host desse Fiapcast, e eu trouxe aqui dois especialistas, dois professores da Fiap para a gente poder conversar. E já agradeço a presença de vocês dois. Caio, Érica, bem-vindos ao Fiapcast. A gente vai ter bastante polêmica aqui nesse período de conversa. Caio, conta um pouquinho da tua trajetória.
Legal, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Caio Lima, eu sou advogado, sou professor aqui da FIAP e eu atuo há 15 anos nessa área de direito digital, proteção de dados, segurança da informação. Acompanhei um pouquinho das discussões da lei Carolina Dieckmann, né, a lei de crimes eletrônicos, que foi já modificada, então já perdeu um pouco esse nome. Acompanhei também os debates relacionados ao próprio Marco Civil, que foi em 2014, né, os debates começaram em 2011, e agora também a LGPD. Então vamos tentar linkar esses temas, falar um pouquinho de projetos de lei sobre inteligência artificial, sobre fake news, sobre a nova lei relacionada aí também a criptoativos. Então, na medida do possível, vamos trazer um pouco aí desses debates, mas eu vim aqui mais para ouvir do que para participar. Então, a bola vai ficar com eles, pessoal.
Ah, eu não vou deixar isso acontecer, não. Vocês dois vão falar bastante aí durante essa próxima hora. Érica, conta um pouquinho também da tua carreira.
Ah, então, meu nome é Érica Vilela, eu sou agente de Polícia Federal já há 17 anos, sou formada em Economia, em Direito e Cybersecurity, estou terminando também meu mestrado em Computação Aplicada e sou professora aqui da FIAP de Inteligência, Espionagem e Direito Digital. E a minha trajetória é, como você vê, um pouco misturada, tanto da área de humanas quanto da área tecnológica. Mas eu confesso que a área tecnológica tem um lugar especial no meu coração. E essa parte de regulação voltada à tecnologia, hoje em dia, para mim, é fundamental todos saberem, porque direito e tecnologia não tem mais como se separar.
E acho que a gente começa desse ponto, né? A gente está num ambiente de tecnologia, né? A maior parte dos nossos alunos respira isso no dia a dia e de repente entrou nas grades dos nossos cursos disciplinas de direito digital, de LGPD, né? E da onde vem tudo isso? Como é que começa essa história de interação mais forte, Caio?
Isso é uma ótima pergunta, né? E nas grades hoje do direito, a gente tem disciplinas de tecnologia. Então a gente vê esse cruzamento, como a Erika falou, realmente de mãos dadas, né? E no nosso dia a dia, eu trabalho na prática com direito digital, então eu estou no dia a dia conversando com profissionais de tecnologia. E isso, Gui, começou há um certo tempo, né? Quando a gente olha para 1995, quando chegou a internet comercial no mundo como um todo, aqui no Brasil também. A gente vê que a primeira questão que se levantou foi como é que a gente vai conseguir colocar rédeas, colocar limites ao que se passa dentro da rede mundial de computadores. E aí, naquela época, surgiu uma escola de estudos sobre o tema, que era a escola libertária, que dizia que ninguém vai poder regulamentar o que se passa dentro da rede mundial de computadores, porque lá era essencialmente livre. Isso não deu certo, né? Um território sem regras, naturalmente, tende ao fracasso. Então, entendeu-se que precisavam-se de algumas regras, mas aí a gente foi para um outro oposto. Em 96, finalzinho já de 96, entenderam que a gente poderia regulamentar a internet, mas a gente tinha que ter leis específicas. Ou seja, tinha que ter a Constituição Federal da internet, o Código Penal da internet, o Código Civil da internet. Imagina a confusão que seria, né? Então, começou lá em 95, 96 e caminhou, tem uma longa história que eu não vou contar aqui toda, mas remonta um pouco disso, né? E hoje no Brasil, quando a gente olha para essa parte de regulamentação, a gente tem mais de 30, 40 leis que falam sobre como nós devemos regulamentar atitudes que se passam na internet. Mas o grande ponto é, o nosso Código Civil, por exemplo, ele remonta ao direito romano, há séculos, há milênios atrás, nós temos basicamente o mesmo texto. E essa lei que surgiu, o nosso Código Civil é de 2001, mas se ele tivesse surgido há 50, 100, há 200 anos, ele se aplicaria ao que se passa na rede mundial de computadores. O que que eu quero dizer aqui? Que a gente não precisa ficar criando leis para regulamentar 100% da tecnologia. Porque o homicídio, que é matar alguém, por exemplo, é matar alguém com a faca, com um revólver, matar alguém porque eu alterei a prescrição de um medicamento quando eu invadi a nuvem de um hospital. Então, o fato de matar alguém é isso, independentemente do meio que a gente usa. Então, a gente tem que ficar atento a essa questão de regulamentação, mas também olhar para não ter um excesso de leis para não ter depois uma redundância e um conflito entre essas legislações.
Ou até impedir que a inovação floresça, aconteça, sim, né? Porque se a gente começa a colocar muitas regras num ambiente de incerteza, que é importante para a inovação também, né? Ter um certo caos focado, a gente começa a travar a capacidade de inovação do mercado, né?
Sim.
Como é que você enxerga isso também, Érica?
Olha, eu concordo plenamente com o que o Caio falou, porque já existem muitas leis no Brasil, né? O Brasil, principalmente, é pioneiro em leis em relação à tecnologia, né? Você vê o Marco Civil da Internet, é um exemplo. Você vê a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Você vê o projeto de lei agora de inteligência artificial, a PL 2630. Então, são legislações pioneiras que muitos países, até muito mais desenvolvidos, ainda não têm uma legislação específica, como nós estamos já no caminho. Mas tem que haver, eu acho, esse equilíbrio. Já existem leis que podem muito bem regulamentar algumas situações em relação à tecnologia, e criar muitas leis para casos muito específicos, eu vou criar uma lei para determinado caso quando ocorrer, se for blockchain. Vou criar uma outra lei se caso for apenas para inteligência artificial em determinado ponto específico. Isso aí começa a exacerbar demais e acaba prejudicando o próprio andamento da tecnologia. Então, eu concordo com ele, deve haver uma evolução na legislação, mas se aproveitar já o que nós temos pronto e ser aplicado no caso real, no caso prático.
E aí a gente estava falando, né, então, Marco Civil, LGPD surgindo, mas dado isso, então por que raios pele da fake news, né? O que está acontecendo?
Isso é uma questão muito boa, né? Quando a gente olha para o Marco Civil, que é uma lei de 2014, então já está mais ou menos desatualizada. Mas a lei só tem 8 anos, 9 anos, já está desatualizada, sim, porque a tecnologia tem corrido de forma tão rápida que uma lei que surgiu há 8, 9 anos já não se encontra mais de acordo com a nossa sociedade atual. Então, o grande ponto é que quando a gente olha para o Marco Civil, ele tem um artigo lá, que eu não vou entrar em juridiquês aqui, mas que ele fala sobre a responsabilidade das plataformas, né? A responsabilidade dos provedores de aplicação. E a regra geral trazida no Marco Civil é: os provedores de aplicação, entendam-se aqui, redes sociais, os sites, as plataformas em geral, não respondem pelo conteúdo gerado por terceiros se, depois de receberem uma ordem judicial, removerem esse conteúdo no mais curto espaço de tempo possível. O que quer dizer isso? Que se tem um conteúdo ilícito lá e flagrantemente ilícito, eles sabem daquilo, recebem uma notificação de um advogado ou de qualquer pessoa, eles não teriam obrigação de remover. A obrigação de remover é uma ordem judicial determinando a remoção, a retirada de um determinado conteúdo. Então a ideia aqui é mudar um pouco essa perspectiva de total ausência de responsabilidade e trazer um pouco essa dimensão de que eles, sim, eles têm uma certa responsabilidade, especialmente porque muitas dessas plataformas viraram meios de comunicação. Há estudos que dizem que nos países menos desenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, enfim, as redes sociais podem representar mais de 50% do canal de informação das pessoas. Então, se a gente não tiver nenhum tipo de controle, o impacto de uma comunicação falsa pode ser maior do que no meio de comunicação tradicional, como jornal, uma grande revista. Então, é trazer um pouco esse foco. Será que realmente eles não têm nenhum tipo de responsabilidade? E aí, Érica, acho que é um pouco a questão de olhar para a tecnologia, porque eles falam muito, mas é muito difícil, são centenas de horas por segundo de vídeos, de materiais que sobem. Como é que eu vou conseguir olhar para esse conteúdo e conseguir remover o que de fato viola? Então, tem toda essa questão também de saber o que que viola, o que que é falso, o que que é verdadeiro. Quando a gente tem uma eleição, né, o que que realmente é real? Hoje em dia, eu não sei, eu confesso que eu tenho muita dúvida de saber o que é um conteúdo verdadeiro ou falso, mesmo quando a gente vê nos grandes meios de comunicação, especialmente aqueles que a gente sabe que tem um viés, né? Então é toda essa discussão aí realmente que a gente traz do Marco Civil versus o PL de fake news para mudar um pouco essa tendência de responsabilidade e trazendo um pouquinho mais de um olhar cuidadoso das plataformas, das grandes plataformas, né? O PL foca nas grandes em relação à gestão desse conteúdo de terceiros.
Como é que você está vendo, Érica, o preparo também dessa discussão para dentro das empresas, né, do ponto de vista de tecnologia?
Bom, primeiro, eu gostaria de colocar minha opinião. Eu acho esse apelido que deram de PL de fake news muito restrito, né? Porque, na verdade, o projeto de lei é de lei brasileira, né? De responsabilidade, de liberdade, responsabilidade e transparência, né? Não se restringe apenas a fake news. E, pelo que o Caio falou também, a questão de responsabilidade está sendo debatida. Logicamente, eu acredito que deve haver um novo debate, deve se pensar melhor sobre como essa responsabilidade ela deve ser, porque, como ele disse, as empresas, as plataformas de redes sociais, as empresas de mensageria instantânea, elas devem sim responder de alguma forma mais eficaz pelo que os seus os anunciantes colocam nas suas plataformas, porque senão ficaria muito fácil, né? Seria muito, podemos dizer, seria muito frágil para proteção dos próprios usuários que estão utilizando aquelas plataformas. Como que eles podem se proteger se qualquer pessoa pode colocar qualquer coisa e a plataforma não responderia sobre isso? Você teria que buscar quem é que publicou. E, às vezes, quem publicou, você não consegue nem saber quem são essas pessoas. Então, deve haver, sim, uma mudança de responsabilidade. Agora, eu vejo que está muito em debate que responsabilidade vai ser essa, né? Se a gente pega do Código Civil, vai ser uma responsabilidade solidária, que era como o projeto de lei tinha pensado inicialmente, ou seja, os dois podem ser acionados a qualquer tempo, tanto a plataforma quanto a pessoa que anunciou, que publicou a informação, ou como teve a mudança agora essa semana, né? Vai ser uma responsabilidade subsidiária, né? Então, essa questão de responsabilidade está sendo repensada, e nas empresas, o que as empresas estão debatendo, principalmente as grandes empresas, big techs, né? Elas estão falando que isso vai prejudicar enormemente a questão de avanço, a questão de como que essas empresas vão poder defender a liberdade de expressão de seus usuários. Porque eles defendem o quê? Não, mas se eu tiver que ser responsabilizado por qualquer coisa que seja ilegal, que seja ilegítimo, se vou responder, né, através de multas altíssimas, como a PL está definindo multas altíssimas, se não for retirado o conteúdo em até 24 horas, as empresas estão falando assim, não, então eu vou deletar, vou retirar qualquer conteúdo que, está parecendo que é ilegal, não sei se é ilegal, não sei se é legítimo, mas não vou correr o risco, já vou tirar. Então, isso vai impedir com que haja uma liberdade de expressão, que é um dos parâmetros que o próprio Marco Civil da Internet, né, prega, né? Liberdade de expressão do usuário, ele poder publicar suas opiniões, poder publicar o que ele acredita. Então, as empresas estão se defendendo muito nesse ponto, que a qualquer menção, a qualquer possibilidade que aquele conteúdo possa ser ilegal ou ilegítimo, eu vou excluir automaticamente. Esse é um dos pontos.
Muito legal essa visão, e acho que você trouxe, Érica, um ponto também polêmico. Liberdade de expressão, né? E como algumas pessoas estão trabalhando esse tema. A gente vê muita discussão, e eu acho que várias pessoas colocando opiniões, mas não, que nem tão alinhadas com o que a gente tem de marco legal atual, né, Caio?
Sim, e só adicionando uma questão, né, nessa linha, inclusive, do que nós estávamos conversando, dentro do Marco Civil existe um outro regime de responsabilidade, né? Tem esse regime geral, que foi esse que eu comentei agora. Eu falei que não ia falar juridiquês, mas quem quiser procurar o artigo 19 do Marco Civil, é esse regime geral de responsabilidade, mas tem um regime excepcional, que é o artigo 21. O que traz lá? Que nas situações em que houver um conteúdo relacionado a cenas de nudez ou de caráter sexual, é a única exceção em que não se precisa de uma ordem judicial para remoção de conteúdo. Então, a simples notificação ou de um participante daquela cena ou de um advogado ou advogada já traz a obrigação do provedor de aplicação de remoção daquele conteúdo no mais curto espaço de tempo. A origem disso, né, era a questão do revenge porn, que era muito comum em 2012, 2013, foi bem na época em que se discutia o Marco Civil, em que, infelizmente, na nossa sociedade, geralmente o rapaz, ele tem alguma questão com a sua ex-companheira, sua ex-esposa ou namorada, enfim, e ele posta um conteúdo daquela mulher no sentido de expô-la e de trazer um prejuízo, e em algumas situações chegava a suicídio, chegava a óbito. Então, a inserção desse artigo no Marco Civil em caráter de exceção para remoção mais rápida é para esse tipo de questão. E aí, quando a gente fala de liberdade de expressão, é óbvio que não tem liberdade de expressão para a gente expor ninguém, né? Isso é uma primeira questão que eu trago junto com esse outro tema, porque eu quero dizer aqui que não tem direito absoluto, né? Sequer o direito à vida é absoluto. E por que a gente fala que é o direito à vida? Imagina que tem alguém ameaçando uma pessoa num ponto de ônibus no meio da Avenida Paulista, enfim... A polícia vai chegar a tentar, vai negociar, vai tentar livrar aquela pessoa. Em último caso, não se consegue salvar a vida daquela pessoa, da vítima, sem eventualmente tirar a vida de quem a ameaça, né? Do ladrão, do bandido, enfim. Pode-se, em último caso, optar por isso, né? Em tirar a vida daquela pessoa que está ameaçando a integridade física de terceiros. Então, se a gente não tem o direito absoluto à nossa vida, quem dirá a liberdade de expressão? Então, é aquela célebre frase, né? A minha liberdade termina quando começa a sua. O grande ponto é essa zona cinzenta. Quando é que começa a sua, quando é que termina a minha? Às vezes eu acho que a minha ainda vai, você acha que já comecei a invadir a sua. E aí é disso que a gente fala, os direitos que a gente fala, esses direitos que são garantias fundamentais, eles têm esse viés de tons de cinza, que a gente não sabe muito bem onde que eles acabam. E isso tem uma interpretação, e quem dá o limite de interpretação é o Poder Judiciário. E a gente não pode esperar o Judiciário decidir tudo na nossa vida. Então, a lei, ela traz justamente com essa discussão toda que a Erika apresentou, tentando dar contornos mais objetivos aos limites que são subjetivos da liberdade de expressão. E claro, né, dentro do Marco Civil, foi trazido o contexto de liberdade de expressão lá dos Estados Unidos até. A gente sabe quais foram os players que trouxeram influência, né, um advocacy lá para aprovar o Marco Civil, e o conteúdo de liberdade de expressão se assemelha muito ao conteúdo da Constituição dos Estados Unidos, que tem lá essa ampla liberdade de expressão, tanto que dentro do Marco Civil tem até uma discussão sobre a possibilidade de o artigo 2º da lei, mais uma vez falando, desculpa, mas de discutir sobre a constitucionalidade desse artigo 2º, que coloca a liberdade de expressão acima de todos os outros direitos que são trazidos lá dentro do Marco Civil, inclusive acima dos direitos humanos. Então, a liberdade de expressão estaria acima dos direitos humanos numa leitura jurídica do Marco Civil. Obviamente isso não prevalece, né? A gente tem todos os direitos no mesmo nível. Mas o ponto da discussão da liberdade de expressão é esse, né? Como é que eu consigo ter ampla liberdade de expressão sem impedir, obviamente, ou sem prejudicar os terceiros que estão dentro daquele ecossistema digital?
Nisso aí que você falou, Caio, veio à mente também uma discussão, né, que as big techs, né, estão levantando, é a questão de o que vai ser um conteúdo ilegítimo, né? Porque você tem pelo Marco Civil da Internet, o judiciário, ele dizia, olha, esse conteúdo, ele deve ser retirado. O judiciário que tinha a palavra do que era ou não legítimo para ser, permanecer ou não na rede. E agora, com a PL, você tem ali um rol não taxativo, né? Que ele coloca alguns exemplos como conteúdo em relação a terrorismo tem que ser retirado, conteúdo em relação à violência contra a mulher, conteúdos que instiguem crianças e adolescentes ao suicídio ou à mutilação. Tem um rol ali exemplificativo, podemos dizer assim, né? Mas, e de resto, quem será que vai regulamentar isso daí? Eles levantam, vai ser a Anatel, né? A Anatel vai ser responsável por a regulamentação da PL? Vai ser...
A NPD chegou a se cogitar, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né?
Entendeu? Vai ser qual órgão? E eles que vão ditar? Você tem a CGI, a Comissão Gestora de Internet, eles vão dar algumas regras também? Vai ser uma coisa compartilhada? Quem vai definir exatamente o que deve ser retirado e o que não vai ser? Então, as big techs estão também com esse conflito. O que você acha?
Isso é uma questão super interessante, né? Quando a gente tem esses grandes players com um poder muito forte de decidirem, no final das contas, o que vai ser ou não comunicado. E vejam que a gente, obviamente, vai ter, eu entendo, muita inteligência artificial tentando impedir um pouco a disseminação de conteúdo ilícito. Eu lembro muito bem, na época das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, em que um colega tentou subir um vídeo que tinha o mascote das Olimpíadas, tentou subir num canal de vídeos, e automaticamente, 5 segundos depois, aquele conteúdo foi removido porque violava os direitos dos anéis olímpicos, né? Que tinha uma lei do ato olímpico aqui no Brasil que violava isso, porque ele não tinha direito de publicar aquele vídeo. Em 5 segundos. O que aconteceu? Uma inteligência artificial, naturalmente muito bem preparada para fazer um DNA, um fingerprint daquele vídeo e entender quando aquele vídeo tinha material não permitido, inclusive de música. Se você postar uma música protegida por direitos, poucos minutos ou segundos depois ela é removida. O ponto é, esse tipo de conteúdo a gente vai ter inteligência artificial, mas vai ter um conjunto aí que vai ficar para a leitura ou para a interpretação de seres humanos. E nós temos as nossas preferências. Eu tenho, eventualmente, um partido A ou B, a pessoa lá que vai remover também pode ter suas preferências. E se chega um conteúdo do candidato do outro lado para ela remover, qual o grau de imparcialidade que ela vai ter? Então é uma complexidade muito grande. Inclusive essas plataformas querem criar comitês para debater esses conteúdos mais críticos e em momentos mais críticos, como os momentos eleitorais. E isso vai ser um debate realmente muito grande, né? A ideia é que a gente tenha isso em vigor para as próximas eleições e vai dar um debate muito grande, né? Como é que a gente vai conseguir ter uma tranquilidade na remoção desse daquele conteúdo e justificar, né? Por que que esse fica, por que que aquele não fica, vai ser realmente algo que vai trazer um impacto muito grande.
É, um ponto interessante que você mencionou é que vai ter que ter a necessidade em alguns pontos do ser humano, né, definir o que é conteúdo sensível ou não sensível, o que é legítimo ou não legítimo. O Vitalik Buterin, ele colocou que as IAs, elas são extremamente eficazes para identificar determinadas situações, mas quando é em relação a situações sociais, a relações humanas, elas não são tão eficazes assim. E sempre vai precisar de ter o ser humano. Porque muitas vezes as pessoas colocam a inteligência artificial, ela vai vir praticamente para substituir o ser humano. O ser humano vai ser descartável daqui a algum tempo. Isso não é verdade, né? Eu lembro que eu vi um anúncio muito interessante falando sobre o ChatGPT, né? Falando, nossa, está sendo muito utilizado, várias coisas podem serem feitas, mas ele não consegue construir prédios, né? Era até um memezinho. Ele não consegue construir prédios, ele não consegue operar um ser humano. Então, a inteligência artificial está vindo para melhorar muitas coisas, vai servir para analisar alguns casos específicos, né, do que é legítimo e o que não é, como você deu o exemplo, mas vão ter situações muito sensíveis, delicadas, que até mesmo o direito, né, na hora de você avaliar, por exemplo, IAs que são utilizadas em julgamentos, para você avaliar se aquela situação, aquele caso concreto, ele deve ser dado direito para aquela pessoa ou não, vai necessitar de uma avaliação humana, que infelizmente as IAs ainda não têm esse feeling, ainda não têm essa capacidade de avaliar determinadas nuances que só mesmo o ser humano consegue.
Acho que tem um ponto super legal que conecta com o que está acontecendo agora, né? E eu tenho algumas perguntas que até a gente recolheu dos alunos aqui da FIAP e acho que pode se conectar de alguma forma. Uma que é, lá do Marco Civil, vem também um conceito sobre neutralidade de rede. Como é que vocês enxergam, lá de 2014 para agora, né? O que está acontecendo? Como é que se conecta nessa discussão?
Esse conceito de neutralidade de rede, ele é um conceito bem técnico que a gente tem lá, né? Que basicamente fala que um provedor de aplicações, ele não pode, um provedor de conexão, né, não pode diferenciar o pacote de dados de acordo com a origem, destino, serviço, terminal ou aplicação. Traduzindo para o português, um provedor de conexão não pode fazer um acordo com a plataforma e acelerar o meu acesso àquela plataforma em detrimento de outro por uma questão comercial. Discutiu-se muito se o zero rating violava neutralidade de rede, né, aqueles acessos gratuitos que a gente fala, vou acessar a rede social tal do meu dispositivo móvel, não vou ter o meu pacote de dados debitado. Isso discutiu se violava neutralidade de rede ou não, inclusive tem parecer da Anatel já entendendo que não, né, a despeito de outras posições contrárias, mas hoje no Brasil vigora o entendimento de que não há violação à neutralidade, né, nesses aspectos de zero rating. Mas o ponto aqui é que essa neutralidade, ela traz muito essa visão comercial, né, de que eu não posso ter arranjos comerciais que possam ter trazer um acesso mais privilegiado a essa ou aquela aplicação, e traz algumas exceções. Imagina uma cirurgia, né, você está fazendo uma cirurgia, uhum, e eu vou ter algum tipo de impacto no fluxo do pacote de dados. Não tem nem dúvida, o fluxo do pacote de dados de uma cirurgia, ele é completamente privilegiado em detrimento de qualquer outro. Então, existem algumas questões técnicas aí em relação a esse ponto. E a gente consegue interpretar a evolução desse conceito da neutralidade com o que a gente tem discutido hoje, inclusive sobre o corte de conexão em algumas situações quando a pessoa não pagou a sua conta. Então, entra tudo aí nesse caldeirão, né, esse conceito de neutralidade, esse aspecto de arranjos comerciais, isso impacta muito as grandes plataformas, os grandes players. Né? Então, entra um pouco nesse contexto aí das big techs e essas questões de arranjos comerciais.
E olhando, Érica, né, acho que todo esse movimento que a gente traçou aqui, né, tem vários outros, vários detalhes importantes, a gente está vendo um pouco da discussão das big techs, e você tem uma experiência super legal também, até na sala de aula, né, falando com os nossos alunos, de como que as empresas estão se preparando, né? E acho que vocês dois vão conseguir trazer para a gente um ponto importante, primeiro em relação à LGPD. A LGPD trouxe também uma necessidade de preparo das empresas, das pessoas dentro das empresas também, né? E com tantas mudanças, com tanta complexidade, como é que é o status atual, né, da implantação de LGPD dentro das empresas?
Olha, eu conversando até mesmo com vários alunos, eu vejo que está tendo uma nova cultura de privacidade, de proteção a dados pessoais. As pessoas estão começando a se preocupar mais, mas ainda há um gap muito grande em relação a treinamento. Eu sempre bato nessa tecla que treinamento é fundamental, porque treinamento, você ter um treinamento cotidiano, ter um treinamento sempre atualizado, trazendo para a equipe de cada empresa a necessidade, a importância de estar em compliance com a LGPD, é fundamental para o negócio, é fundamental para ele levar até mesmo para a sua experiência dentro de casa, para proteger seus dados. Então, eu bato muito nessa tecla. Os colaboradores devem estar sempre a par das atualizações da lei, devem estar a par de como que eles podem implementar ferramentas importantes, tanto na empresa, tanto no seu computador de uso dentro da empresa, quanto dentro de casa também, né? Para ter essa cultura de proteção de dados. E aí eles informam bastante que as empresas estão começando a se preparar mais. Empresas grandes já estão com os seus planos de segurança de proteção de dados já implementados já desde de 2018, 2019, já estão preparados. Mas pequenas empresas, às vezes, não dão muita importância ainda. E eu acho que cabe uma maior divulgação, uma maior... Exatamente, conscientização das pessoas de que proteção de dados hoje em dia é fundamental, porque dado é o novo petróleo. Isso já foi falado lá atrás e é verdade, dado é o novo petróleo. Hoje em dia as grandes empresas, big techs, elas usam os seus dados exatamente para obter lucros, isso aí é de conhecimento de todos. Então os seus dados valem muito, então você tem que protegê-los, principalmente os dados pessoais, seja os pessoais... de forma geral, os pessoais sensíveis são importantes. Com esses casos que têm ocorrido de vazamento de dados, nós vemos a importância que é você criar mecanismos, utilizar ferramentas para a proteção desses dados, porque podem ocasionar, caso haja um vazamento, caso haja um incidente de segurança, problemas, danos gravíssimos, principalmente em relação a status financeiro. Você pode ter a sua conta hackeada, você pode ter a sua privacidade, a sua honra, a sua dignidade exposta numa rede. Então, LGPD é importante, tanto dentro das empresas, as empresas têm que conscientizar os seus funcionários, tanto para a vida pessoal, para levar para dentro da sua vida pessoal essa cultura que irá protegê-los de várias formas com relação a incidentes de segurança.
Acho que a questão é ter uma cultura de segurança, né?
Exatamente.
Uma cultura, ela vai ajudar a gente a implementar uma série dos dispositivos que estão lá, né, Caio? E você tem um conhecimento muito grande nessa área. Da onde veio a LGPD no modelo que a gente tem implementado no Brasil? E como é que você também está vendo, você atende várias empresas nesse tema também, então como é que você está vendo essa implementação? O que tem sido difícil? O que tem sido desafio para as empresas no Brasil?
Legal. A LGPD, né, nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma inspiração muito clara no GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados lá na Europa. É uma lei de 2015, né? Então a nossa Lei Geral... ela começou a discussão em fevereiro de 2011. Né? Então, em fevereiro de 2011, há bastante tempo antes da promulgação da lei, começou-se a discussão sobre o que seria o anteprojeto da Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse momento ainda não tinha o anteprojeto do GDPR, então em 2000 e por volta lá de 2012, 2013, a lei sofre uma grande modificação no seu texto quando surge o anteprojeto do GDPR lá na Europa e finalmente em 2018, quando a Erika falou, temos a aprovação aí da LGPD. Então é uma lei completamente inspirada lá na Europa, né, que entrou aqui na ordem de prioridade do nosso Congresso, depois, inclusive, da aprovação do GDPR. Né? Então, já nem se cogitava mais a aprovação da LGPD no ano de 2018, mas aprovaram lá o GDPR e isso deu um pouco aí de gatilho para a nossa lei brasileira ser aprovada. E olhando aqui para os desafios, né, essa questão dos incidentes de segurança é um dos temas que tem desafiado muito realmente as organizações. Né? Eu, na prática, trabalho muito com resposta a incidentes de segurança. No ano passado eu trabalhei em aproximadamente 100 a 120 casos de incidentes de segurança, nem todos enormes, obviamente alguns médios, outros pequenos, mas alguns grandes incidentes de segurança, inclusive comunicando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, comunicando a entes reguladores, SUSEP, Anvisa, Banco Central, ANS, então fazendo toda essa parte de regulamentação. E a gente vê que as organizações grandes elas têm muito preparo, mas o grande ponto é que você não consegue estar isento de um incidente de segurança. Você tem que estar preparado para responder rapidamente quando tiver um incidente de segurança. Porque alguém que chega e fala assim, a minha organização está blindada, ninguém consegue penetrar essa ou aquela barreira, ou essa pessoa não conhece o que está dizendo, não, ou ela está tomando um risco de forma desnecessária. Né? Então,
até atraindo, gente, né? O pessoal vai querer fazer alguma coisa aí.
O que a gente vê na prática é a gente tem que saber responder um incidente de segurança. Então, a gente ter, por exemplo, um plano de resposta a incidentes de segurança é fundamental e é importante que as pessoas sejam treinadas. Então, a gente tem visto muito treinamento de simulação de resposta a incidente. Então, a gente chega na empresa e fala assim, e se hoje chegar essa mensagem na sua tela? E se essa mensagem pedir um pagamento de resgate? E se depois você confirmar que houve captura de dados pessoais e exposição na Deep Web? Então, assim, a gente simula como é que as empresas vão reagir no passo a passo e isso é uma forma aí de facilitar essa resposta. Só mais um ponto, né? Quando a gente olha para pequenas empresas, Eric, você está certíssima, de fato a gente hoje vê pouco engajamento das empresas na direção dessa conformidade legal, até por uma questão de orçamento, é natural. Né? Se eu tenho um orçamento limitado, vou ter que usá-lo da forma eventualmente mais útil para aquela organização. E o que a gente, eu queria destacar aqui, é que já olhando para essa questão, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem trazido vários documentos para facilitar com que as pequenas empresas encontrem a conformidade com a lei. Tem um checklist, por exemplo, de segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte e que tem lá 50, 60 obrigações de segurança que os agentes de pequeno porte precisam seguir. É muita coisa, tá? Então, se os agentes de pequeno porte têm aquelas 50 obrigações, imagina os médios e grandes. Outra questão, a NPD, a Autoridade de Proteção de Dados, já divulgou um mapeamento facilitado, ou seja, como é que eu vou entender quais dados eu tenho dentro da minha empresa? Então tem lá já um modelinho facilitado para que as organizações, os agentes de pequeno porte, consigam fazer isso dentro da sua organização. E o ponto todo aqui é que a gente tem grandes empresas, mas as grandes empresas elas trocam dados com médias e pequenas empresas. Então não adianta muito eu ter feito o trabalho na minha grande empresa se eu tenho um fluxo de dados com a empresa que é pequena e que não fez o seu pedaço do lado de lá. Então, desses incidentes que a gente atuou no ano passado, boa parte deles envolveram terceiros que tratavam dados pessoais de uma organização inicial. Então é uma questão que tem sido muito discutida, inclusive neste momento agora aconteceu um grande incidente de segurança da informação global numa empresa de segurança da informação, um caso público, e o grande ponto é que essa empresa de segurança que foi vítima desse incidente afetou mais de 2 mil clientes. E esses 2 mil clientes têm outros clientes e isso tem uma ramificação que pode chegar a dezenas de milhares de empresas impactadas em um incidente de segurança da informação. Então é muito isso, né? Olhar para dentro da nossa organização, mas olhar também para os terceiros com quem a gente trafega dados pessoais.
Não, e isso aí, só complementando, uma coisa muito importante. Eu sempre bato nessa tecla com os meus alunos e vou continuar batendo. Gente, cultura de cibersegurança é muito importante. Por quê? Vou dar um exemplo bem simples. O ano passado teve uma grande empresa, que eu não vou mencionar aqui, mas uma grande empresa da área de tecnologia, que sofreu um incidente gigantesco de segurança. Por quê? Porque simplesmente um dos colaboradores salvava em um seu navegador as suas senhas. E a partir disso, um cibercriminoso conseguiu usuário e senha, conseguiu acessar o e-mail desse funcionário, conseguiu, através de um phishing, obter credenciais, que teve acesso à rede dessa empresa, e ele foi escalando privilégio, até chegar praticamente durante meses, fazendo toda a sua campanha, e conseguiu milhares de informações que eram importantes, foram vazadas, por causa que um funcionário ele salvava a sua senha e seu navegador. Ou seja, uma coisa básica, uma coisa simples, que o pessoal da área de segurança sabe que não deve ser feito, mas que um funcionário, talvez por despreparo, por falta de treinamento, ocasionou esse incidente. Uma pequena falha, que provavelmente ele usou o computador em casa, o computador pessoal, ocasionou esse grande incidente numa empresa. Então, gente, treinamento, cultura de cibersegurança tem que ser levado até para dentro de casa. Não é só na empresa. Tem que ser uma cultura espalhada por todos. Sou eu, a pessoa que convive comigo dentro de casa, são os filhos que acessam o meu computador, porque com agora a utilização do trabalho remoto, muitas pessoas às vezes compartilham o computador da empresa com o filho, o adolescente que vai jogar um pouquinho, com a filha que vai acessar e-mails, e essas pessoas às vezes não têm cultura de segurança, a maioria das vezes, e aí começa a ter aquela brecha e começa a existir vulnerabilidades e surgem as ameaças que vão ser exploradas.
E até, acho que trazendo até para a tua área de especialidade, Érica, duas coisas. Uma, eu tenho na cabeça sempre aquele dado de que o dos tipos de vulnerabilidade, ataques, né, a engenharia social ainda é a grande coisa, né? Semana até eu estava num cliente aqui da FIAP, que eles contaram que fizeram um teste interno falando que a FIAP tinha disponibilizado novos cursos para os colaboradores. Clique aqui. E que a grande parte clicou. E já tinham passado por um teste anterior e que tinham ido bem, né? Uhum. Que só por ter uma marca famosa aí, pô, já é uma marca parceira. Sim. Acho que estou dando uma dica aí para um pessoal, né? Mas ainda é muito relevante, né? Então, você trouxe, assim, pequenas brechas, pequenos elementos, eles podem fazer grandes estragos, né?
Sim. Principalmente a questão do phishing. Muitas pessoas ainda falam, não, phishing, eu não caio em phishing. Imagina, eu vou clicar numa coisa ali que eu sei que tá na cara, né, que é um conteúdo malicioso, mas o phishing, ele tem evoluído muito ultimamente, então não é mais aquela coisa óbvia que você olha, que vê que é um phishing, não. Existem agora mecanismos, né, novas técnicas de phishing, tem o phishing por voz, tem o phishing de mensagem, tem o phishing por vídeo. A inteligência artificial está fazendo com que o phishing seja mais elaborado. Então, tem diversas formas que até mesmo uma pessoa da área pode cair se não prestar atenção. Então, existem algumas coisas que devem ser observadas. A pessoa tem que ter um olhar mais atento. Eu já tive colegas que falaram, nossa, eu caí num phishing, perdi R$5.000 porque eu não atentei que tinha uma letra diferente ali no site que eu acessei. Ou eu estava recebendo muitos e-mails e dentre esses e-mails, tinha um e-mail dizendo que eu tinha que marcar uma reunião e eu não prestei atenção no remetente. E eu cliquei achando que era uma coisa importante, porque eu tinha muitos e-mails. Então, são vários fatores que levam as pessoas a provocar esse incidente de segurança. E isso deve ser revisto, né? Por isso que eu bato de novo na tecla. Sei que é repetitivo, mas, gente, leve isso em conta. Treinamento é importante, cultura de cibersegurança é extremamente importante, porque a partir do momento que você coloca isso na sua rotina, vira um hábito, e aí toda hora você, vai ter um olhar mais atento, vai ter um olhar mais cuidadoso, e como o Caio disse, não é que vai ser 100%, porque não existe segurança 100%, e nunca vai existir, mas pelo menos você vai mitigar muitas formas de incidentes que possam acontecer se você tiver esses preparos.
Com essa nova onda de inteligência artificial, né? A gente está vendo inteligência artificial generativa sendo utilizada em várias áreas, inclusive criando novos formatos de ameaça, né? Então, da mesma forma que a gente pode usar inteligência artificial generativa para criar coisas positivas, a gente também pode usar plataformas de IA e algoritmos, enfim, para criar novas ameaças, né? Criar novos contextos de desafios. A IA precisa ser regulada?
Isso é um bom ponto, né? E voltando para o que a gente falou no comecinho, a gente já tem tantas leis Será que realmente a gente precisa de mais uma lei para endereçar essas questões? E aí, muito na linha do que a Erika falou, a gente provavelmente já tem 90% do que a gente deriva de IA regulamentado hoje no nosso país. Mas existem alguns pontos que demandam um olhar mais cauteloso, como, por exemplo, questão de propriedade intelectual. Então, quem é o detentor de um conteúdo gerado por inteligência artificial? Se eu entro na plataforma e demando alguma situação, quem vai ser o autor daquilo? Porque veja, né? Imagina que eu peça para aquela inteligência artificial fazer algo em cima de algo que já existe. Quem vai ser o autor? É aquela primeiro que criou a obra? Eu vou ter uma obra derivada se eu peço para aquele motor fazer algo em cima de um trabalho pré-existente? Então, existem várias questões que a gente precisa levar em discussão quando a gente fala de IA e aspectos de direitos autorais. Inclusive, existem alguns países que autorizaram, por exemplo, o uso de materiais protegidos por direito autoral para treinar inteligência artificial, e esses países são mais evoluídos, né? Porque há uma liberdade maior, há um número maior de informações que podem ser levadas em conta. Então, em linhas gerais, eu diria que não, né? A gente não precisa ter uma área específica, uma lei específica para lidar com isso, mas existem pontos aí que precisam de ajustes. Inclusive, um ponto fundamental que tem no projeto de lei de IA aqui do Brasil é um relatório de impacto de inteligência artificial, né? Ou seja, como é que eu vou conseguir entender os impactos que aquele motor, que aquele desenvolvimento de inteligência artificial pode trazer na prática, né? Então, esse é um ponto aí que a gente entende que precisa ser regulamentado. E só um aspecto interessante, né? Eu estava com rinite alérgica há alguns dias e eu fui perguntar para quais eram os sintomas, né, para um motor de inteligência artificial, como é que a gente resolvia, qual era o prazo. E aí eu perguntei no celular, no aplicativo, e o dicionário corrigiu para rinite atlética. E aí o grande ponto é que a inteligência artificial falou: a rinite atlética, ela existe quando você pratica exercícios. Por que eu estou falando isso? Porque ela inventa, né? Então, ela é treinada para criar, para dar uma resposta. Então, você tem que ter muito cuidado, porque inclusive um advogado recentemente teve um problema muito grande num tribunal, porque houve um caso envolvendo uma companhia aérea, e o advogado perguntou para a inteligência artificial precedentes, jurisprudência relacionada àquele tema, e a inteligência artificial apresentou 3 casos julgados iguaizinhos ao que o advogado precisava. Era a coisa mais linda, cabia exatamente na situação, mas o único ponto é que aqueles casos foram inventados pela inteligência artificial. E o advogado agora está se explicando na corte sobre por que ele juntou decisões falsas numa petição, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em como a gente vai tratar essas questões, que demandam um pouquinho de regulamentação, sim, mas não de forma ampla, de forma geral.
Eu vejo também a questão criminal, né, em relação à inteligência artificial. Apesar de termos, né, várias legislações esparsas além do Código Penal, existem situações agora que devem ser repensadas, principalmente pelos juízes, pelos tribunais superiores, questões, por exemplo, como deepfake, né? Recentemente tivemos um caso onde, se não me engano, foi um chinês, que ele perdeu mais de 500 mil reais, porque houve uma fraude utilizando inteligência artificial, onde ele tinha uma videochamada que aparecia o amigo dele. Era o amigo dele falando com ele, falando: não, transfere para mim, para esse projeto, tal. E ele transferiu o dinheiro. E depois ele ligou para o amigo: não, eu não falei com você. E aí, quem você vai responsabilizar num caso desse? Entendeu? O direito, nosso Código Penal ainda não tem resposta para isso. Quem vai ser o responsável? Vai ser a... E não foi o amigo. Então, quem que eu vou procurar? Não, vou procurar de onde que veio, qual é o IP, de onde que veio essa informação, mas se está anonimizado, se está criptografado, quem vai ser o responsável por isso? Então, existem ainda, apesar de nós termos uma legislação já bem robusta, principalmente na parte de direito penal, existem situações que a gente vai ter que começar a pensar, repensar como que vão ser resolvidas, né? E até no âmbito civil, eu vi que teve um caso nos Estados Unidos, onde um grande player de Big Tech, ele está respondendo, né, por um processo, que ele disse que não, os advogados falaram: não, não foi ele que fez esse vídeo, foi uma IA, uma IA generativa que fez um vídeo e ele falando determinada situação, mas não foi ele. E aí, o que o juiz vai dizer? Não, se não foi ele, então encerra o processo, acabou. Não, mas espera aí, vamos repensar. Se for assim, todo mundo vai falar: não, não, esse vídeo não foi eu que fiz, não foi eu que falei, estou isento de responsabilidade, cabe o processo aí. Então, são coisas que a gente tem que começar a colocar em pauta e pensar como devem ser resolvidas.
E acho que essa pauta é tão frutífera, né, e interessante, que essa conversa ela está fluindo tão bem, mas a gente chega aqui no momento também de perguntar o que mais é importante nesse tema que vocês queriam ressaltar. É, até porque, até brincando um pouco com esse tema, eu lembrei de uma coisa interessante para quem gosta do Black Mirror.
Muito bom.
Nova temporada do Black Mirror, sem dar muito spoiler, mas o primeiro episódio já trouxe para esse tema, né? Uma discussão de direito autoral, entre aspas, aí, criatividade, uso de imagem, né? Uhum. E uma brincadeira aí com sair apertando eu aceito sem ler o que tá por trás, né? O que, que vocês gostariam de ressaltar como mensagens finais para quem está ouvindo a gente?
Eu queria trazer aqui um pouco dessa discussão que a gente falou, né? Do excesso de leis que a gente tem no Brasil e de como isso pode impactar, inclusive, a nossa segurança jurídica. O que, que é segurança jurídica? Eu ter tranquilidade em querer desenvolver um negócio, em trazer um negócio de fora do Brasil para cá e saber qual é o panorama legislativo. Então, o excesso de leis pode ser negativo, pode trazer uma insegurança e pode impedir o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Então, olhar com cuidado, olhar com cautela para o que, que de fato demanda a regulamentação para que a gente não termine impactando, não termine trazendo mais problemas ou criando situações de discussões onde não deveriam elas existir. Então, um pouco disso, né? A gente tem um costume muito grande no Brasil de ter muitas leis. Nós, advogados, gostamos muito de ter muitas leis. Então, é talvez uma questão que a gente precise repensar o número de informações acerca de tecnologia que a gente tem transformado em diplomas jurídicos.
E eu acho que o principal ponto, né, com relação a tudo isso que a gente falou, é que deve haver um diálogo maior entre o mundo jurídico e o mundo tecnológico. Não tem mais como separar esses dois mundos, né? Tem que haver esse diálogo, tem que sentar e começar a construir novas ferramentas, novas decisões, novas plataformas que possam possibilitar essa movimentação dos dois lados, vendo tanto a parte jurídica, não exacerbando em criações de novas leis, porque nós já temos um arcabouço jurídico bem interessante, já temos uma legislação já bem completa, e apenas, como o Caio falou, colocar alguns pontos para serem discutidos e só esses pontos serem atualizados, para que não impeça nem o desenvolvimento tecnológico, mas que também a gente continue com essa cultura de não, vamos utilizar, vamos regular aonde deve ser regulado e vamos deixar a tecnologia fluir, avançar de forma adequada, de forma que possa desenvolver cada vez mais a sociedade brasileira.
A gente tem vivido esse momento, né, de inflexão, né? A gente já vivia um momento de grandes números de novidades, principalmente na área de tecnologia. Então eu tenho certeza que daqui poucos meses teremos que voltar nessa conversa e ver os próximos passos aí da regulação de tecnologia e a fake news, enfim. E a gente vai ter que fazer um especial antes das eleições aí para discutir um pouco desse mais polêmico tema ainda.
Com certeza.
Érica, Caio, muito obrigado pela conversa. E para você que quer continuar se atualizando aqui em temas de tecnologia, inovação, negócios, se inscreva na plataforma no Spotify, no nosso perfil. E continue acompanhando os conteúdos que a gente tem disponibilizado. A gente se vê no nosso próximo FIAPcast.